Então, nós agora cantaremos juntos o hino, ou aprenderemos e cantaremos junto o hino que foi deixado, o hino número 140, está na língua alemã. O título do hino eu vou traduzir junto com vocês. Então todos que estão conectados poderão saber o sentido, pelo menos o texto, compreenderão. Nós leremos uma estrofe e cantaremos juntos uma estrofe até a última. O corinho é muito simples e vocês aprenderão muito facilmente. Eu vou ler agora. O que pode haver de mais bonito, o que pode ser mais abençoado, se nós consagrarmos as nossas vidas ao Senhor na fé? Eu amo meu Salvador. O seu nome me é tão doce. Por favor. Nós estamos próximos dele e vivemos sempre assim, como se já os olhos vissem, e estamos alegres de coração. Mesmo que os lábios se calem, ainda ora o coração, e os pensamentos sobem em seguida em direção aos céus. Na sua bondade, eu me alegro. Em todo silêncio, nós podemos tê-lo a todo tempo, se quisermos tê-lo.
Ich liebe meinen Gott.
Vamos, por favor, nos levantarmos para a última estrofe. O que acontecerá adiante, isto sequer podemos saber agora. Mas isso será para nós como se víssemos tudo como em sonho. Amém. Vocês podem sentar-se. É para nós um privilégio especial vos saudar de todo o coração a todos aqui no nosso meio, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente vocês que vieram aqui de perto e de longe, mas a todos que estão agora conectados conosco através da transmissão, nós saudamos desse lugar aqui. Nós vemos, muitos vieram, muitos irmãos servidores também. Nós tentamos aqui juntar o nome de todos os irmãos em uma lista, isso não foi possível fazer de todos, mas nós somos muito gratos a Deus por terem vindo, e eu creio que todos estamos em grande expectativa nesse dia especial para nós aqui, pois são precisamente 40 anos que esta casa foi consagrada ao Senhor. Eu posso dizer, de fato, esta casa não é somente uma bênção para nós que estamos aqui no local, pessoalmente, mas para todos, em todo o mundo. Pois daqui, a palavra de Deus saiu daqui, através da transmissão, através de DVD, CD e fitas cassete, em todos os lugares foi enviado. E muitos milhares ouvem a palavra de Deus e são abençoados em todo o mundo. A minha gratidão vai em primeiro lugar ao nosso amado Senhor, por sua fidelidade e graça, por Ele nos ter mantido por tantos anos, na sua palavra, na sua verdade. E a minha gratidão vai especialmente ao meu amado irmão Ewald Frank, que serviu tão fielmente ao Senhor, com toda a alma, com toda a sua força, e nos trouxe a preciosa palavra de Deus, o alimento precioso que havia sido armazenado e que foi repartido. Sim, nós todos temos muito motivo de agradecer ao Senhor. Nós estamos hoje aqui, de fato, com corações gratos, e nós confiamos que o Senhor também hoje à noite falará aos nossos corações e nos abençoará novamente e nos dará aquilo que Ele preparou para nós. Nós vamos cantar ainda um ou dois corinhos antes do irmão Borg nos ler uma palavra de introdução, e o irmão Schmidt orará conosco diretamente o corinho número 1. Nós chegamos do leste e do oeste. Número 4, ontem, hoje. E ainda, número 5, nós damos a honra. Amém. Glória e louvor seja o nome do Senhor, que podemos aqui, nessa noite, estar reunidos dessa forma para trazer a honra ao nosso Senhor por aquilo o que Ele, em todos esses anos, fez. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, eu quero ler uma palavra de Apocalipse 22. Eu peço que nós nos levantemos para isso. Apocalipse 22, a partir do versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Grande Deus, Tu, que nos deste a Tua palavra, e nós lemos repetidamente e podemos perceber, e agradecemos por ter nos dado graça para crer nela, porque a Tua palavra é a verdade. Nós Te agradecemos também por esse momento e por esta hora, na qual nós estamos aqui reunidos diante da Tua face. Ó Senhor, nós Te agradecemos também por esse lugar no qual Tu nos abençoaste tão ricamente, e a todos que a partir daqui ouviram, leram e viram. Eu Te agradeço pela graça e fidelidade, especialmente que também essa graça me foi dada, estar aqui para ouvir e para receber e para crer o que a Tua palavra diz. Não somente a mim, somente fizesse isso a todos nós que estamos aqui presentes e também aqueles que não estão presentes ou que não podem estar presentes, ó Deus, Senhor, mas Tu conheces, não conheces fronteiras nem distâncias, Tu és onipresente, Tu preenches o universo, o espaço sideral. Nós Te agradecemos e Te pedimos, venha agora Tu no nosso meio, permaneça no nosso meio, fale conosco a cada um, e nós Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, neste dia, por favor, abençoe Tu a todos os carregadores da Tua palavra, onde quer que estejam, quem sejam, Tu os conhece pelo nome. Por favor, abençoa também no nosso meio aquele que Tu comissionaste para repartir o seu alimento. Nós Te pedimos por Tua bênção. Abra os nossos corações, as nossas bocas, nossos olhos, olhos que veem, corações que recebem e bocas que Te dão a gratidão por isso. Nós Te agradecemos por isso. Amém. Vamos cantar, Tu és digno, Tu és digno. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos, de todo o meu coração, no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E naturalmente, muito especialmente, todos os irmãos servidores, então muito especialmente, que vieram de além-mar, dos Estados Unidos da América, do Canadá, de toda a África, Deus possa abençoar de forma extraordinária esses dois dias. Posso pedir que todos os irmãos que servem na palavra, independentemente em que país, em que continente, que se levantem brevemente, todos os irmãos que servem na palavra, levantem-se. Sim, sim, naturalmente, se levantem-se. Sim, sim, todos os irmãos que servem na palavra. Deus abençoe a todos da riqueza da sua graça. Sejam bem-vindos e o Senhor vos coloque adiante para a bênção. Amém, amém. O irmão Miskis já disse, os nomes queríamos ter também aqui para ler, tudo um pouco problemático, mas o Senhor conhece os seus e Ele conhece especialmente todos que carregam a sua palavra. Então, em toda brevidade, e eu peço por paciência, nós temos muitas saudações do irmão Mwamba, do irmão Gonga, do irmão Kassati, do irmão Bia, do irmão Motika, do irmão Joseph, do irmão Jacques, irmãos de Zimbábue, Harare, irmão Césio, Evangelisto, irmão Graf, irmão Jürgen, irmão Paul Nyagi, de Nairobi, e da capital da Costa do Marfim, o nome mais difícil aqui para ser dito, mas todos sabem onde isso fica. Então temos aqui saudações da Nova Zelândia, saudações do irmão Augustinho, saudações de Ruanda, saudações de Kananga, saudações do irmão Jerome, saudações de Burma, saudações de La Paz, mais uma vez da Bolívia, saudações do irmão Bruce, da cidade do Cabo, saudações do irmão Julian, e quem quer que seja esse irmão, saudações de Klausenburg, na Romênia, saudações da Costa do Marfim, saudações, irmão Mwamba, saudações de Kigali, saudações do irmão Motika, do irmão Aaron, saudações do irmão Etienginton, especialmente com o Salmo 50, versículo 5, reúna-me o meu povo, saudações do irmão Moisés, saudações do irmão Matuki, saudações do irmão Lucian, saudações das Filipinas, saudações do irmão David, saudações de Lima, Peru, saudações de Ottawa, Canadá, saudações do irmão Frederick, saudações da cidade do Cabo, do irmão Bruce, saudações mais uma vez, irmão Frederick, saudações, mais uma vez de Lima, do Peru, saudações de Ruanda, saudações do irmão Jerome, de Burundi, mais uma vez, saudações do Burundi, saudações da Iugoslávia, saudações do irmão Bung, Gungo, e mais uma vez, saudações da Romênia, saudações de Valério, saudações da cidade do Cabo, saudações do irmão Mukendi, e estamos já quase no fim, saudações mais uma vez da Costa do Marfim, e saudações mais uma vez da República do Congo, e mais saudações de coração de Kinshasa. Nós somos de coração gratos a Deus, e eu quero simplesmente, diante do Senhor e diante de todos vocês, dizer, eu li cada e-mail e sou grato a Deus por todos os irmãos que servem na palavra em todos os povos, línguas e nações. Sim. E nós temos juntos, nós cantamos juntos o maravilhoso hino. O que pode haver de mais bonito e o que pode ser mais abençoado que nós consagremos nossas vidas ao Senhor na fé. E agora, de fato, uma palavra a todos os jovens, de forma especial. Consagrem vossas vidas ao Senhor. Consagrem vossas vidas ao Senhor. E então, a palavra que o irmão Alfred Borg leu, eu escolhi pelo seguinte motivo. Aqui temos, como vocês viram, à direita e à esquerda, em 12 diferentes línguas. Aqui, a frase do nosso Senhor, de Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho. E se há mais línguas, então queremos com vontade completar isso, pois esse é o ponto principal, que saibamos que o Senhor retornará e que nós saibamos que estamos vivendo no tempo da preparação e que, de fato, encontramos graça diante de Deus para reconhecer o tempo e a hora e a mensagem pela graça. Então, muito brevemente, na língua russa foi cantada a palavra de Amós, capítulo 4, versículo 11 e 12. E também no texto, na língua russa, está: ó pessoas, olhem para a palavra de Deus, que ainda ressoa hoje. E no corinho, então, é cantado que pessoas vêm e procurarão, mas não mais encontrarão. Isso está precisamente em Amós, no capítulo 8, escrito, a primeira parte, no versículo 11, e a segunda parte, no versículo 12. Sabei que virão. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esta palavra está direcionada a todos nós, que compreendemos a Deus, que recebemos revelado por Deus que esta é a hora, o período de tempo no qual Deus enviou uma fome da sua palavra. E nós estamos hoje aqui para que esta palavra, diante dos nossos olhos e em todo o mundo, chegue ao seu cumprimento. E então as pessoas que chegarão tarde demais e não mais encontrarão. Daqueles, está escrito no versículo 12, escrito, e irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Existe um tarde demais. E bem-aventurados nós e todos aqueles que foram agraciados por Deus para reconhecerem o tempo e a hora, e este versículo 11, para recebê-lo na fé, que isto é o último período de tempo da igreja neotestamentária, e que o Senhor enviou uma fome, não para ouvir historinhas, interpretações, mas sim enviou uma fome para ouvir a sua palavra. E por esse motivo, Ele nos deixou saber as suas palavras e enviou um mensageiro com a mensagem que nós, pela graça, podemos carregar adiante. Amados irmãos e irmãs que estão presentes aqui e em todo o mundo, agora, o último capítulo na história da salvação está sendo escrito. E agora, trata-se de ouvir as palavras do Todo-Poderoso Deus, de crer nelas, de recebê-las e vivenciá-las. Então, a palavra de Deus se cumpre diante de nossos olhos e todos nós podemos, pela graça, ter parte nisto. Hoje, neste dia, e para mim especialmente, e eu creio que para muitos e para todos, de fato, nesse dia especial, eu não relatei nada da última viagem, eu somente quero, com algumas palavras, dizer: foi uma viagem muito difícil, e o clima também não esteve sempre do meu lado. Na Mongólia, um frio sibérico, 24 graus abaixo de zero, e nas Filipinas, 28 graus positivos, sim. E Deus deu graça que tudo pudesse ser suportado bem, e a viagem de volta do Extremo Oriente foi o mais longo que eu jamais fiz, 13 horas e 43 minutos, mas eu utilizei o tempo bem. Eu sempre tenho as pregações do irmão Branham comigo, todas as 1.250 ou algo assim, e é sempre algo especial quando eu tomo tempo, quando eu posso tomar tempo para ouvir essas preciosas pregações. E eu digo também ainda por um motivo: há de fato pessoas que dizem: irmão Frank não menciona o irmão Branham com frequência. Irmãos e irmãs, nós pregamos não um profeta e também não um apóstolo, nós pregamos Jesus Cristo como a única revelação de Deus na carne aqui sobre a terra. E Deus esteve em Cristo e conciliou o mundo consigo mesmo. E muitos que têm impressão que nós aqui não mencionamos suficientemente o profeta aqui, devem se colocar a pergunta, se compreenderam Por que mencionamos o nosso Senhor tantas vezes? Nós não vamos nos desculpar a ninguém. Nós temos as pregações do irmão Branham, nós traduzimos elas. A mesa está ricamente coberta, todo o povo pode ler, e as palavras que nos foram pregadas podem levar aos seus corações. Nós cremos por plena convicção que Deus manteve a sua palavra e que Ele mesmo cuidou da sua palavra e enviou um profeta no fim do dia da salvação, assim como havia prometido antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim está escrito em Malaquias. Muitos têm 4 capítulos, outros têm 3 capítulos. Nos últimos 3 versículos está escrito que Deus enviaria um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Ainda é o dia da salvação, ainda é o dia da graça, mas o dia do Senhor virá. E por isto, irmãos e irmãs, deixe-me em toda clareza dizer: o chamado do irmão Branham estava no plano de salvação do nosso Deus desde a eternidade, já pré-determinado. Tudo que Deus determinou, isto aconteceu antes que o tempo começasse. E nós somos simplesmente gratos por podermos crer o que Deus prometeu e, pela graça, cumpriu. Vocês todos sabem, eu tive um privilégio especial de conhecer esse homem de Deus pessoalmente, e especialmente nas suas reuniões do dia 12 a 19 de agosto de 1955, estive presente, vivenciei como Deus utilizou esse simples homem, abençoou-o e utilizou-o. E, naturalmente, a direta conexão que Deus firmou desde a primeira reunião, eu sabia, este é um homem de Deus. E assim, eu tirei algumas frases aqui das citações do inglês do irmão Branham. Eu me deixei dar isso. E aqui, no dia 1º de abril de 1962, 3 vezes, ele disse a mesma coisa na mesma pregação. E aqui ele se refere àquilo que o Senhor havia dito a ele. Eu cito, ele disse: armazene muito alimento. A segunda citação: volte e armazene o alimento. E mais uma vez, armazene o alimento que ele predeterminou. E então, ainda, aqui o adendo: não faça viagem de além-mar. Para o irmão Branham, foi uma indicação direta que ele recebeu. E para aquilo que já em 1933 havia sido dito, também sobre isso nós aqui relatamos, e eu mesmo vi testemunhos que viram que em junho de 1933 estiveram lá quando a luz sobrenatural, a nuvem sobrenatural, visivelmente para mais ou menos 4 mil pessoas se inclinou. E dessa luz sobrenatural, a voz foi direcionada ao irmão Branham com as palavras, assim como João Batista antecedeu, foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo, assim tu serás enviado com uma mensagem que antecederá a segunda vinda de Cristo. Isto eu creio. Isto o irmão Branham não disse somente algumas vezes, mas ele ressaltou isso 11 vezes. E disse, mas havia testemunhas que viram, que ouviram. Sim, o irmão Branham foi aquele ao qual foram direcionadas as palavras e todos outros puderam vivenciar. Então, no dia 28 de junho de 1963, mais uma vez, a confirmação, armazene o alimento, o tempo virá quando eles terão necessidade dela. E repetidamente, e também aqui, 11 vezes no total, o irmão Branham se referiu a isso. E então, pensem em um momento sobre o 1º de abril de 1962, em Jeffersonville, Indiana, e o 2º de abril, o dia 2 de abril, em Krefeld, e o Senhor, com poderosa, uma voz totalmente ordenadora, disse, meu servo, o teu tempo para essa cidade está em breve acabada. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Essa foi a primeira parte. E a segunda parte, meu servo, virá uma grande fome. Então, cuidem de alimento e comidas. E então, você deverá estar no meio do povo em pé e distribuir o alimento. Todos que vivenciaram esse período de tempo sabem que nós armazenamos alimentos naturais e que não veio nenhuma fome e que eu tive que fazer a viagem ao irmão Branham por desespero. Eu não queria mais viver porque eu estava em expectativa que viesse uma fome e ela não veio. Mas então veio o dia 3 de dezembro, quando o irmão Branham me disse, você compreendeu mal isso. Você pensou que viria uma fome natural e vocês armazenaram alimentos naturais? Deus enviará uma fome de ouvir a sua palavra e o alimento que você deve armazenar está nas pregações que estão em fita cassete, que estão sendo gravadas em fita cassete. Estou citando literalmente o que o irmão Branham disse. E então, espere com a repartição até que você tenha recebido o resto do alimento. Então, veio o período de tempo para tornar isso breve, que o Senhor chamou o irmão Branham para o lar. Por que isso aconteceu no meu aniversário? Porque eu, precisamente nesse momento da sua partida, se formos descontar a diferença de fuso horário de 6 horas, irmão Branham, eu vi ele subindo, sendo elevado em uma nuvem, pude vê-lo assim. E eu disse nessa face, eu disse, irmão Branham, você não é o filho do homem? Por que eu vejo você subindo na nuvem, inclinado, um pouco inclinado para a frente, com terno, como ele sempre utilizou? Então nós lemos na Santa Escritura que o nosso Senhor foi elevado em uma nuvem. Então nós lemos na Santa Escritura que nós seremos elevados em nuvens em direção ao céu, em direção ao Senhor. Então nós lemos no Apocalipse 11 que ambos os profetas serão elevados para a glória. Mas a pergunta é, por que Deus, nesse momento, me mostrou isso? Porque o ministério que agora acontece e a mensagem que agora está sendo carregada a todo mundo é uma ordem da hora, por ordem do Senhor teve que acontecer, que levou o seu servo, mas a mensagem nos foi deixada. E se nós olharmos atrás para todos esses anos, eu não sei quantos estão aqui, o irmão Alfred Borg, levante-se, venha mais uma vez aqui para a frente. Em dezembro de 1958, nós, na casa dos pais do nosso irmão, nós ouvimos a primeira pregação, ou nós traduzimos a primeira pregação do irmão Branham, dezembro de 1958. E desde esse tempo, nós estamos ligados com a pregação, com o ministério do irmão Branham, muito intimamente ligados também no Senhor. Deus te abençoe. Sim, alguns ainda aqui que nessa época estavam presentes, meu irmão Helmut, e ainda alguns aqui que hoje estão aqui. Então, desde o princípio, Deus guiou de tal forma, e no tempo do irmão Branham, havia precisamente três lugares sobre a terra nos quais as suas pregações foram traduzidas. Um foi, estava ligado com Sidney Jackson, na África do Sul. Foi traduzido do inglês para a língua afrikaans. O segundo foi em Edmonton, com Henry Martin. E o irmão Branham me deu o seu endereço. Lá as pregações também foram traduzidas para os da língua alemã, em terceiro, em nós, aqui em Krefeld. Eu me refiro ao tempo no qual o irmão Branham ainda vivia. E assim, então todos também compreendemos e sabemos que após a partida do irmão Branham, a mensagem foi carregada a todo mundo. E nos anos de 1966 até 79, eu tinha visitado precisamente 58 países e tenho todos os irmãos em contato, coloquei todos os irmãos em contato com Jeffersonville para que pudessem receber as pregações do irmão Branham. E assim, Deus de fato cuidou. Havia uma brochura em inglês. Nós fizemos uma multiplicação de 59 mil vezes em todos esses anos. Somente crer, pois isto assim diz o Senhor, somente creio, assim diz o Senhor. E lá nós anunciamos o ministério do irmão Branham sobre toda a terra. Nós tivemos que imprimir repetidamente, e assim, nós, ou eu pela graça, fizemos a conexão com Jeffersonville, Hillbops, 135, esse é o endereço que eu já sabia decorado, apesar da minha memória não muito boa. E deixe-me falar isso aberta e sinceramente, sem entrar em detalhes, que após 79, a palavra do Senhor tomou o seu caminho por toda a terra. E para vocês, amados irmãos e irmãs, somente para que vocês conheçam o decorrer da história da salvação e o compreendam, eu vos lerei algumas citações da Santa Escritura que eu anotei aqui. Gênesis 12, versículo 10. Gênesis 12, versículo 10. Aqui é o tempo de Abraão. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito quando veio uma fome. No tempo de Abraão, ele foi para o Egito. No tempo de Isaac, em Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. No tempo de José, nós sabemos o que aconteceu naquela época. Gênesis 45, versículos 5 e 6. Agora, para nos manter em vida, Deus me enviou diante da vossa face. Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos. Então, a expressão principal em Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para que a possuais. Aqui nós temos aqui a passagem do tempo de Moisés para o tempo de Josué, a passagem do deserto, da caminhada para a terra prometida. Cuidei para que tenhais alimentos, pois estão indo a caminho da terra prometida. No tempo de Davi, Salmo 104. Vede, todos olham para ti, que tu dês alimento no tempo certo. Todos olham para ti, para que vos dê alimento no tempo certo. Versículo 27. Então a palavra de Amós, capítulo 11, que acabamos de ler, Amós, capítulo 8, versículo 11, eis que vem dias, e nós podemos dizer, os dias vieram, diz o Senhor Jeová. Então, é assim diz o Senhor, em que enviarei, Deus mesmo disse, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém. E nós podemos vivenciar, nós chegamos a esse lugar não para fazer aqui procissão, nós chegamos aqui para ouvirmos as palavras do Senhor. E então no Salmo 23, a promessa que o Senhor deu, Salmo 23, versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, no Evangelho de João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Primeiramente, a vontade de Deus tem que nos ser mostrada através da palavra de Deus e revelada através do Espírito. Senão, caminharemos por próprios caminhos. Então, o meu alimento, a minha comida e a sua comida é que nós façamos a vontade daquele que enviou a sua palavra no nosso tempo para nos santificar na sua palavra. Como em João 17:17 está escrito, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E agora vem Paulo aos pregadores da palavra, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. E agora vem, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, esta palavra é direcionada primeiramente a todos os irmãos servidores. Vamos ler mais uma vez, porque eles também têm que carregar adiante e pregar. 1 Timóteo 4, versículo 6, mais uma vez, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. E agora a tradução em alemão, porque você Você receberá louvor. Você receberá louvor do Senhor. Se você passar a palavra adiante e passar adiante, porque para o teu alimento utilizou as palavras da fé e do ensinamento são que te colocasse como linha de prumo. Amados irmãos, servidores do Senhor, pregadores da sua palavra, por favor, deixem de vossas bocas não surgir nada além do que as sãs palavras de nosso Deus. E cada ensinamento bíblico é são, e cada falsa doutrina torna doente, enfermo. Cada ensinamento bíblico unifica o corpo do Senhor. Cada falsa doutrina separa, traz enganação e desvio e mistura. Então, vamos, como pregadores da palavra, nesse tempo, as palavras da fé e da boa doutrina como nossa linha de prumo. Estamos de acordo com isso?
Amém?
Esta é a nossa linha de prumo. Quem sabe o que é uma linha de prumo? Não precisa se ir lá no, na construção para saber o que é uma linha de prumo. Sim? Ela cai perfeitamente, verticalmente, não para a direita, para a esquerda, mas ela cai na vertical, lá a direção é mostrada. Mais uma passagem que para mim é mais importante, de Mateus 24, versículo 45. Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Também esta é uma palavra que o Senhor falou. E Mateus 24 está escrito diretamente diante de Mateus 25. Vejam, o noivo vem, e antes que o noivo venha, o último chamado, a última pregação precisa ser passada, e a última pregação tem que ser como a primeira foi, de volta à palavra. Também isto, irmão Branham, 15 ou 16 vezes, ele disse, a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta àquilo que os apóstolos pregaram e o que eles ensinaram. Aqui, agora os espíritos discernirão aqui, e eles se discernem, desde 1979. Até aquele tempo, valia o chamado, valia o envio, e todo mundo ouvia. E então veio, sim, vamos falar livre e abertamente, veio falsa inspiração, e então veio sob os lábios o que jamais deveria ter acontecido, que eu teria que ser destruído, até a expressão do qual eu sabia, aqui a linha foi passada, passou além da linha, aqui Satanás é que te chamou. E quando isto foi expressado, eu sabia a que hora tinha tocado o relógio. E desde aquele tempo, eu vou resumir muito brevemente, desde aquele tempo, existe de fato existem duas sementes diferentes, tão certo como no colo, no colo da mãe, no colo de Eva, havia duas sementes, tão certo no nosso tempo se repetiu, e temos que dizer simplesmente que somente a semente divina crerá na promessa para esse tempo e receberá, e todos outros vão negá-la. E vamos falar isso também, não porque isto infelizmente se refere a mim, foi direcionado a mim, mas vamos falar livre e abertamente. Todos irmãos, e eu não estou julgando, eu digo isso com grande dor. Todos irmãos que desde 1979 se separaram, criaram suas próprias obras missionárias ou igrejas, estão em uma coisa, eles são unos contra o irmão Frank, de estarem contra o irmão Frank. E falem com um único deles, se eles creem em Mateus 25, 14. Então eles rirão. Mateus 24, 45, que vamos começar com isso? Então vem ainda isto. Isso cada um pode dizer, não. Isso não, não qualquer um pode dizer isso. Isso o Senhor disse, e o Senhor determinou assim, e todos que são de Deus, nesse último período, e mais importante período de tempo, onde de fato o último capítulo da história da salvação está sendo escrito, eles não somente se referam ao irmão Branham, a todos se referem a ele. Você pode ir do leste ao oeste, do sul ao norte, independentemente do que creem e pregam, todos se referem ao irmão Branham. Mas nós sabemos precisamente que com o irmão Branham o fim não veio, que um novo período foi determinado por Deus e caminha adiante. Aonde hoje os espíritos se discernem, quando tomamos a promessa para esse tempo, colocamos isso à luz, lá se discernem os espíritos. Eu não posso fazer nada por isso. Eu não posso fazer nada que o Senhor me chamou e me enviou a todo mundo. Eu não posso fazer nada que o meu ministério está ligado intimamente com o ministério do irmão Branham, ou está, ou foi, e permanece. Eu não posso fazer nada que esse envio foi dado pelo Senhor e pelo seu profeta confirmado. E por isso, irmãos e irmãs, eu tenho que, nesse dia, de fato, em toda clareza, expressar: os espíritos não se discernem naquilo que Deus fez há 60 ou 70 anos. Os espíritos se discernem naquilo que Deus está fazendo atualmente de acordo com a sua palavra. E por isso, nós voltamos a isso, aquilo que o irmão Branham, o que foi dito ao irmão Branham, não você, mas a mensagem que te será confiada, que te foi confiada, antevirá a segunda vinda de Cristo. Mais uma consideração para todos os irmãos e irmãs em todo o mundo. Em abril de 1966, não havia sequer uma pregação do irmão Branham impressa. Haviam somente três livros. O livro de Julius Stetzkiff, meu velho amigo, ele escreveu o livro sobre o irmão Branham, um profeta visita a África do Sul. O segundo livro que Yi Vail escreveu, Laodiceia e a Era da Igreja, Era da Igreja de Laodiceia, e ainda o livro As Sete Eras da Igreja, que foi escrito em novembro de 65, que foi editado em novembro de 65. Esses três livros existiam, e naturalmente o livro Um Homem Enviado por Deus, de Gordon Lindsay. O que eu tenho que dizer e quero dizer é, em abril de 1966, foi o irmão Frank que chamou os irmãos e disse: as pregações do irmão Branham têm que aparecer em forma impressa para que possam ser traduzidas a outras línguas, e assim também aconteceu. Agora, muito brevemente, e com isso chegaremos ao fim, deixe-nos voltar ao começo do Novo Testamento por alguns momentos, para sabermos como o fim será. No princípio, se cumpriu profecia bíblica, e todos que eram de Deus ouviram, creram e aceitaram. Em Marcos, capítulo 1, está escrito, Marcos, capítulo 1, aqui nós lemos as palavras maravilhosas como introdução, Marcos 1, versículo 1 e 2, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, teve o seguinte princípio. Aqui está a palavra princípio. Teve o seguinte princípio. Mas nós queremos saber qual fim ela tomará. O que acontecerá na consumação? O que Deus prometeu em sua palavra naquela época, tomou o princípio. Qual seja, versículo 2, como está escrito no versículo 2, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso é Malaquias 3:1. E então, no versículo 3, voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No princípio original do novo pacto, se cumpriram essas ambas profecias do Velho Testamento. E como nós lemos, o Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, teve o seguinte princípio, como no profeta Isaías está escrito, como no profeta Malaquias está escrito, nós queremos, a partir de Deus, saber como será o fim, como a consumação será. Então deixe-me, ainda de Marcos, capítulo 1, ler o versículo 15. Marcos, primeiro capítulo, versículo 15. Aqui está escrito que João pregou com as palavras: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Vamos diretamente agora ao Evangelho de Mateus, do capítulo 3. Mateus, capítulo 3. E aqui nós temos o que de João Batista foi testificado. Primeiramente, Mateus, capítulo 3, e aqui nós lemos versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Qual seja, aqui a prova bíblica do cumprimento da profecia bíblica, João Batista, um homem enviado por Deus, um profeta prometido, a uma voz no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No Evangelho de João, nós lemos, João, Evangelho de João, já no primeiro capítulo lemos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20, aqui está escrito: e confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. Então, és tu profeta? E respondeu: não. E então, e como segue, só precisamos ler adiante, versículo 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João sabia 100% qual passagem bíblica se referia a ele, qual ministério ele havia recebido ou havia ordenado por Deus. Não foi como Branham, da mesma forma, que ele sabia precisamente que aqui se cumpriu a promessa que Deus já havia dado no Velho Testamento e também anunciado no Novo e confirmado, Mateus 17, versículo 11, e Marcos 9, versículo 12. Mas aqui, agora vem algo muito, muito importante. No Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler 31. João 1, versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo 32. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E então ainda, adiante, no versículo 33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E no versículo 34, e eu vi, amém, e eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Vamos resumir do que se trata, irmãos e irmãs. Cada homem de Deus, seja no Velho ou no Novo Testamento, tem no seu chamado receber uma missão, e de Noé se diz, ele fez tudo como o Senhor o havia ordenado, de Moisés ele fez tudo como lhe foi mostrado na face no monte, Elias fez tudo de acordo com a palavra de Deus. Cada homem de Deus conhecia Deus o Senhor pessoalmente, ouviu a sua voz, foi comissionado de forma sobrenatural, e por isso o Senhor pode dizer, quem ouve a voz, ouve a mim, e quem vos recebe, recebe a mim. Nós somos somente carregadores da palavra, mas a palavra que carregamos é a palavra de Deus. Vamos tomar mais uma vez no resumo. No princípio do novo pacto se cumpriu profecia bíblica. Um homem enviado por Deus veio, e todos que eram de Deus o aceitaram, foram ao Jordão e se deixaram batizar. O problema foi com os escribas e fariseus. Eles tinham simplesmente o problema consigo mesmo, porque estavam convictos de si mesmos. Irmãos e irmãs, se um pregador está convicto de si mesmo, então podem esquecê-lo. E se alguém tem um ensinamento, uma doutrina especial, e fica cavalgando sobre isso, também vocês podem esquecer isso. Primeiro, se o ministério é de importância para a salvação, da história da salvação, primeiro, precisa haver uma palavra de Deus. Em segundo, de fato, um direto chamado em missão do Todo-Poderoso Deus para atuar dessa forma e que também possa trazer a pregação ao povo. Tão certo quanto o irmão Branham recebeu o chamado divino e no dia 11 de junho de 1933 recebeu o dito que a sua mensagem anteviria a segunda vinda de Cristo. Certo também, o anjo do Senhor, no dia 7 de maio de 1946, disse a ele, a ti será dado o dom de cura divina que você carregará para os povos da terra. O seu ministério, o ministério que o irmão Branham, em quantos países ele foi, eu creio 12 países que ele foi somente evangelístico, não de ensinamento e não profético. E em cada reunião, em cada país, Deus confirmou a palavra, ele orou para os enfermos, o Senhor mostrava na face quem era a pessoa e o que essa pessoa tinha de doença. Isso nós vivenciamos, nós vimos isto, eu em Karlsruhe, eu vivenciei isso nos Estados Unidos, em Dallas, Texas, como Deus mostrava faces a esse homem, e ele simplesmente pôde dizer como nosso Senhor, no seu ministério, naquela época, como filho do homem, como profeta, ele fez. O filho não pode fazer nada a partir de si, somente faz somente aquilo, o que ele vê o pai fazer. E da mesma forma, e nós reconhecemos de que forma Deus, no nosso tempo, atuou. Mas então, veio o momento. Então, veio a indicação do Senhor. Se nessa rua onde você mora, quando eles alargarem, e os tratores estiverem subindo e descendo a rua, então chegou o tempo que você vá ao Arizona, que você mude para o Arizona. Isto foi em dezembro de 1962, quando o irmão Frank esteve em Jeffersonville, na Julius Lane, assim chama a rua lá, na qual o irmão Branham morava. Eu vi os tratores subindo e descendo a rua. Eu vi como a cerca foi colocada no gramado. E a minha irmã Branham disse, eu tenho que, por causa de uma visão, eu tenho que mudar para Tucson. Você irá então para mim a Los Angeles pregar? Eu jamais estive antes em Los Angeles, mas o homem de Deus me pediu para ir a Los Angeles, para voar lá e no seu lugar pregar. Eu antes não tinha ouvido nada de um Demos Shekarian ou de uma unificação do pleno evangelho, mas Deus guiou de tal forma que esse homem tinha confiança em mim e disse, pregue no meu lugar. E ele fez as malas e mudou para Tucson. Então aconteceu que a nuvem sobrenatural se inclinou e ele recebeu as indicações de voltar a Jeffersonville, porque a abertura dos sete selos aconteceria. E essa foi a mudança de um ministério para o outro. E desde esse tempo, o irmão Branham pregou os ensinamentos bíblicos tão livre e abertamente sobre divindade, sobre batismo. Tudo o que havia para ser ensinado biblicamente teve que, e o irmão Branham também desde essa época pregou. Isto também eu pude vivenciar, que o irmão Green nos convidou como irmãos para dirigir a esse lugar perto da fronteira com o México, para verem onde as rochas haviam descido do monte, para ver onde as pontas das árvores haviam sido cortadas, quando a poderosa voz do Senhor ecoou e que toda essa terra na região estremeceu. O irmão Branham, ele bateu aqui no púlpito, ele queria bater sete vezes no púlpito e ele fez seis vezes, e tão poderoso foi o aparecimento dos sete anjos, que as rochas desceram da montanha e que os cumes das árvores foram cortados. E foi pedido ao irmão Green que nós dirigíssemos com ele para que pudéssemos ver com os próprios olhos que isso havia acontecido, como havia sido dito. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez. Nós lemos como foi o princípio e nós compreendemos como o fim será. Que o fim diretamente será um tempo profético onde a palavra, a verdadeira pregação é colocada à luz do candeeiro, e pessoas têm que tomar suas decisões, se creem biblicamente ou se não crerão. E por isto, deixe-me, pela última vez, dizer: se os espíritos se discernem nessa palavra, que Deus muito especialmente pensou para esse período de tempo e anunciou de antemão que ele enviaria uma fome, que ele daria o alimento que seria armazenado e que seria repartido, e que então todos os irmãos servidores teriam parte na repartição da verdadeira palavra de Deus, pois a noiva será uma noiva da palavra. E deixe-me, porque vocês ainda, porque eu sou lembrado disso, antes do arrebatamento, toda erva daninha será retirada do trigo. Colhido será somente trigo. Assim está escrito: o Senhor elevará o trigo ao seu celeiro e a erva daninha será queimada. Mas também sobre isso o irmão Branham falou. Eu sou muito grato, especialmente grato, que o Senhor me deu esse privilégio de pregar a sua eterna, válida e para sempre permanecente palavra. E eu posso dizer, eu jamais passei além da palavra, eu simplesmente preguei a palavra de Deus. Mas sobre aquilo que eu antes, jamais preguei antes, foi Mateus 24, versículo 45 até 47. Jamais eu tinha antes pregado sobre isso. Para mim, isto foi muito novo. Eu estive surpreso que tal palavra sequer estava escrita. Eu sempre, eu tinha Mateus 24, sim, a primeira e segunda parte, sobre guerras e bramidos de guerra, e para mim foi Mateus 24, isso para mim. Mas então, quando o Senhor, de fato, chamou atenção e para mim, com poderosa voz, me exclamou que eu estava determinado para repartir o alimento, a partir desse dia, eu tenho que levar a sério. Não há nenhum caminho ao largo disso. E por isto, irmãos e irmãs, que vocês possam crer, como a Escritura diz, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Nós somos simplesmente gratos e nós chegamos nesse tempo onde os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira palavra de Deus, é crer de coração, recebem revelado e tem parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Sim, e como será então com aqueles que após aquilo que nós lemos do Velho Testamento, o primeiro grupo vem e ouve a palavra e crê, os outros vêm quando é tarde demais, que Deus dê graça que nós pertençamos aos prudentes, às prudentes, e se algum lugar, alguma dúvida ainda, tragam a Deus, esta é a hora na qual a palavra de Deus se torna verdadeira, e o último capítulo da história da salvação está sendo escrita. E tão certo como o Novo Testamento tomou seu princípio, como está escrito nos profetas, tão certo também terá o seu fim, como está escrito. E nós cremos, como a Escritura diz, e nós podemos, pela graça, vivenciar. Que todos, em toda a terra, eu penso que são 100, e 72 países que nós suportamos, que nós apoiamos, que todos possam crer e ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Mais uma palavra aos nossos amados irmãos. Deus os abençoe como carregadores da sua palavra. Deus os abençoe, Deus os abençoe, Deus os abençoe em todas as línguas, em todas as nações. O tempo está medido muito curto e o retorno do Senhor está próximo. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e o louvor, honra e adoração, também pelo grande privilégio que agora podemos viver e ter parte naquilo que o Senhor está fazendo no presente. A Ele, ao único verdadeiro Deus, seja o louvor e a honra por Sua palavra, por Sua graça, pela revelação que o Espírito de Deus nos deu. Toda a honra e todo o louvor seja trazido a Ele. Também pelos 40 anos nos quais, nesta casa, podemos nos reunir. Eu jamais havia dito antes, mas o arquiteto, ele queria construir uma casa de Deus com todos os acessórios, como as igrejas fazem em geral, são construídas em geral. E quando ele me mostrou o desenho, eu simplesmente teve que dizer, é muito amável, muito bom, mas isso não é para nós. Nós temos essa construção mais simples que pode haver sobre a terra como casa de Deus, mas a qualidade da pregação é a maior, E disso que se trata, esse é o ponto que importa. E o Senhor não queria um palácio, Ele só disse, minha casa deve ser uma casa de oração para todos os povos, não somente para Israel, para todos os povos. E assim nós nos reunimos de todos os povos. Hoje estamos de cerca de 24, 25 países aqui reunidos, unidos para ouvirmos a palavra de Deus, e todo mundo pode ouvir juntamente e ver juntamente. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e a honra, louvor e adoração pela palavra, pela graça, pelo sangue do novo pacto, pela plena redenção. E Ele nos deu a graça para crermos como a Escritura diz. E Ele confirmará a Sua palavra em nós e conosco, e a cumprirá em nós. Amém. Vamos nos levantar. Eu não sei ainda se estava planejado. Os cantores ainda um hino, as irmãs têm um hino. Nós estamos reunidos aqui diante da face de Deus. Deixamos a palavra atuar em nós adiante. Deus está presente e todos que são novos que vieram, deixe-me perguntar, quem está aqui pela primeira vez aqui? Deixe-me ver seus braços. Quem está aqui pela primeira vez? Eleve mais alto as mãos. Eleve um pouquinho mais alto as mãos. Sim, os cantores são chamados, o coral está sendo chamado. Deus abençoe especialmente todos que, sim, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a todos que estão aqui pela primeira vez aqui e todos que já estiveram aqui frequentemente. E seja simplesmente toda adoração. Estejam em adoração, perseverem em adoração, em oração antes de fazermos o fim. Perseverem em oração. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Meu Deus.
Thank you.
Amém. Amém. Sim. Ainda oraremos por todos que tomaram suas decisões de crerem no Senhor, de fato se colocarem do lado de Deus para terem parte daquilo que Deus está fazendo atualmente, para todos que querem se deixar batizar amanhã, se Deus quiser, nós, após o culto, teremos a possibilidade do batismo. Importante é que vocês tenham consagrado suas vidas ao Senhor, e como cantamos, o que pode haver de mais bonito, o que pode ser mais abençoado, que nós consagremos nossas vidas ao Senhor na fé, enquanto inclinamos nossas cabeças, permanecemos em oração silenciosa. Deixe-me perguntar se alguns aqui que querem elevar suas mãos, para os quais devemos orar. Deus abençoe, sim, em todos lugares. Ó, deixe-nos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Vamos cantar mais uma vez. Antes do profeta Isaías ter profetizado que a voz no deserto ecoaria, está escrito no segundo capítulo: se vossos pecados forem vermelhos como a escarlata, então deverão ser alvos como a neve. O anúncio do perdão pelo sangue está, de fato, no princípio da profecia bíblica. E nós agradecemos ao Senhor pela redenção. Ele veio a nós, tomou um corpo de carne e sangue, e sofreu, segundo o corpo, para poder sofrer e morrer fisicamente, para levar a nossa culpa e pecado sobre nós, para, como Cordeiro de Deus, ir lá e morrer por nós, para que a vida de Deus, que estava nele, pudesse se tornar revelada em todos nós, e se tornou revelada. Nós somos redimidos, a nossa culpa está perdoada. Aceitem, recebam, agradeçam ao Senhor, pois assim está escrito: tantos quantos o aceitaram, a eles ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vamos cantar ainda o coro, somente crê, somente crê. Amado Senhor, Tu estás presente, Tu falaste conosco através da Tua Palavra, chamaste a nossa atenção, levaste a nossa atenção às promessas e para aquilo, e para a obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. Amado Senhor, tu tens uma multidão comprada pelo seu sangue, que desde antes da fundação do mundo, tu elegiste para que nós olhássemos a tua glória. Amado Senhor, nós cremos em ti, nós cremos na tua palavra, nós aceitamos e recebemos aquilo que tu nos deste, pleno perdão, plena reconciliação, plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, eu te peço especialmente por todos que estão amarrados, que não podem ajudar a si mesmos. Amado Senhor, Tu viestes para dar a libertação aos amarrados, e nós te agradecemos pelo sangue derramado na cruz, com o qual Tu foste ao lugar santo celestial e atuaste uma redenção eterna, mente válida. E eu te peço, amado Senhor, liberta todos os amarrados, salve o que está perdido, cure o que está enfermo e abençoa-nos a todos da riqueza da sua graça. Amado Senhor, se mesmo que não temos falado muito sobre esses 40 anos, mas se agradecemos por aquilo que Tu fizeste a muitos, neste período de tempo. A Tua palavra, a última mensagem, alcançou os confins da terra. E nós te agradecemos pela mensagem da hora, pela preparação, que podemos crer como a Escritura disse. Abençoa especialmente todos que não dominam a nossa língua. Abençoem os nossos amados tradutores. Abençoa-os. Esteja com eles. E nós te agradecemos também pela possibilidade que em todas essas línguas Isso pode ser passado diretamente adiante o que tu nos dás da tua palavra. Ó Deus, abençoa assim como abençoastes Abraão de Gênesis, como prometesse em Gênesis 12, todos os povos da terra, e como em Gálatas 3 está escrito que em Jesus Cristo todos os povos foram abençoados. Abençoa em todos os povos, em todas as línguas, até que os últimos tenham sido chamados para fora, e tu possa nos consumar e possa retornar. E como nosso irmão da Itália anteriormente disse, irmão Frank, sem nós, você não pode ser tomado. Amado Senhor, somente tu sabes, eu quero ir, gostaria de ir com todos que agora estão sendo chamados, ver a tua glória. Tu sabes, a tua palavra foi passada, o alimento foi repartido. Eu te agradeço por podermos pertencer àqueles que não chegaram tarde demais, mas sim no tempo certo. Abençoa todos os irmãos servidores em todas as línguas. E abençoa-nos e esteja conosco. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. E todo o povo diga amém. E aleluia. Pode se sentar por um momento ainda. Se Deus quiser, amanhã pediremos aos irmãos que venham para a frente e simplesmente passem saudações. Nós prezamos que vieram de todos os países e nós prezamos que passam a palavra adiante. Vocês percebem o que é graça? A quem Deus dá graça, Ele deixa conhecer os seus caminhos. Deus abençoe a todos em todas as outras línguas. Deus abençoa-os pela paciência que vocês têm para ouvirem e no espírito, de fato, de coração, para caminharem adiante. Mais uma vez, Deus abençoe nossos irmãos que traduzem. Quem traduz sabe precisamente quão difícil é, em todas as diversas línguas, encontrar as palavras corretas e de forma rápida. Mas Deus, até agora, sempre deu graça e continuará dando graça. Vocês conhecem a minha palavra: quem está correto no seu coração compreenderá tudo corretamente. Em todas as línguas, todos compreenderão tudo corretamente. Deus abençoe todos os irmãos que têm parte, nosso coral e todos os instrumentais, o nosso diretor de instrumental. Abençoe a todos no salão da técnica, os diáconos, os anciãos. Deus abençoe a todos. E eu agradeço ao Senhor pelos 52 anos que passaram, especialmente pelos últimos 40 anos que o Senhor nos deu. Vocês não chegaram tarde demais. Vocês chegaram no tempo correto. A Ele seja honra em toda a eternidade. Nós levantamos. Irmão Schmidt orará ainda conosco.
Grosso.
Grande Deus, nós falamos obrigado por esta noite, por esta hora que Tu nos deste da riqueza da Tua graça. Nós Te agradecemos, Tu nos deste uma plenitude, uma mesa ricamente coberta dos bens da Tua casa. Tu repartiste, nós te pedimos de graça, para que nós recebamos de graça, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim atuadores da Tua Palavra, Senhor. Que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas sim atuadores da Tua Palavra. Obrigado seja a Ti por tudo que fizeste. Senhor dos céus, também eu posso dizer, 40 anos, Tu deste graça, não somente a mim, mas a todos nós, ó Deus. Um mais cedo, outro mais tarde, mas Tu somente trouxeste, como nós ouvimos, e nós cremos, não chegamos tarde demais, mas sim nós te agradecemos que no tempo correto Tu nos chamaste, no tempo certo Tu revelaste a Tua palavra, no tempo certo Tu nos revelaste o Teu nome. Nós o louvamos e glorificamos o Teu altamente santo e justo nome. Nós te agradecemos por isto. Amém. Mais um coro. Agora, primeiramente, nós despediremos os irmãos que estão ligados via internet. Então, vamos ainda do livrinho, vamos cantar o número 31 antes, para que tenhamos uma boa conclusão para a transmissão ainda. O Deus, número 31.